Senhores deputados, eu propunha que falta-nos um deputado para termos quórum de liberação. E, portanto, podíamos ir começando os nossos trabalhos e reservaríamos a tomada de deliberações formais para quando tivéssemos quórum, não é? Senhores deputados, eu queria lembrar que a documentação que recebemos e que é indisponibilizável por outra forma, a não ser pela consulta, dado o seu volume, está disponível na sala Herculano. E, portanto, as chaves estão na posse dos nossos serviços e, portanto, os senhores deputados queiram ter acesso, queiram consultar a documentação. É uma questão de contactar os nossos serviços de apoio que facultarão essa possibilidade. Estamos a falar dos 100 dossiers que nos foram enviados pelo método Sul do Tejo, não é? Exatamente. Alguns foram digitalizados por proposta do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que consultou a documentação e achou que havia ali uma série de documentos que era muito importante serem digitalizados, e isso foi feito. E, portanto, esses também estão disponíveis. Os Srs. Deputados, o objeto desta reunião foi proposta pelos Srs. Deputados do PSD na última reunião, e creio que o nosso objetivo é programarmos o prosseguimento dos nossos trabalhos. Eu lembraria que nós enviámos questionários por escrito a todas as entidades que foram sugeridas por todos os partidos no âmbito deste primeiro pacote de concessões, não é? Que inclui a Fertagos, o eixo ferroviário Norte-Sul, a concessão Oeste e a concessão Brisa, e, portanto, e Metro Sul do Tejo. Portanto, enviámos perto de 4 dezenas de questionários para que sejam respondidos por escrito no prazo de 10 dias, que na maior parte dos casos, tirando um que houve grande dificuldade em obter o contacto, só hoje é que segue, mas os demais, creio que no princípio da próxima semana concluir-se-á o prazo dos 10 dias. Nós temos agendada a audição do Dr. António Mexia para a próxima sexta-feira, às 14h30, não é? E, portanto, é isso que temos. Ainda António Mexia, sexta-feira, 14h30, esta, 14h30. E agora temos que decidir o que fazer daqui para a frente. E, portanto, eu vejo que o Sr. Deputado Mendes Bota está impaciente. Para usar a palavra. Tem a palavra, faz favor.
Não tenho impaciência nenhuma agora. Penso é que todos nós devemos dar alguma urgência na definição do que se vai passar, porque os prazos legais passam rápido. E nós corremos o risco de chegar ao final do prazo legal e não termos o trabalho terminado. E, portanto, essa é a nossa única impaciência, é tentar usar o tempo o melhor possível. Nós ficámos a saber que houve algum atraso na remessa destes questionários indicativos a todos estes nomes, 4 dezenas de pessoas que foram indicadas pelos diferentes grupos parlamentares, e portanto isso leva a que as respostas vão levar ainda também alguns dias até chegar. E nesse sentido eu gostaria de separar duas reflexões que nós devemos fazer, uma mais imediata e a outra para pensarmos durante a próxima semana, provavelmente. A mais imediata é muito simples. É, independentemente de terem chegado ou não, entretanto, as respostas aos questionários indicativos, nós propomos que os 10 nomes que foram indicados pelos vários grupos parlamentares, neste caso PSD, CDS, PP e PS, que esses 10 nomes, nós não temos nenhum inconveniente em que eles, de imediato, e com alguma carga horária, sejam convocados para vir fazer as audições, independentemente de chegarem ou não as respostas aos questionários indicativos. E, portanto, isso já nos dará aqui pelo menos duas semanas de trabalho intensivo e que nós despachávamos rapidamente esta PPP. O método Sul do Tejo. Sim.
Mas qual é a utilidade da resposta escrita se os vamos inquirir antes de a receber?
Não, a utilidade, nós estamos em qualquer momento da
vigência... Estou-lhe a fazer a pergunta,
sim,
não
sim,
estou,
é só
não
para
estou
explicar.
A pôr areia na engrenagem.
Nada, nada, de maneira nenhuma.
Só estou aqui a contribuir para uma... Se nós os interpelamos de forma escrita, vamos aguardar uma resposta. A mim parece-me razoável que os interroguemos aqui só após termos essa resposta escrita. Caso contrário, a resposta escrita não tem qualquer tipo de utilidade. Quer dizer, é a minha opinião. Mas...
Pronto, é uma opinião respeitável. Agora, nós entendemos que será talvez demasiado otimista pensarmos que todos estes 10 inquiridos vão responder dentro dos prazos e dos limites legais e que isso chega tudo dentro dos próximos 10, 15 dias. E se não chegar? Ficamos ainda pendurados à espera que cheguem? E se chegarem? Vamos condicionar a sua convocatória àquilo que responder ou não por escrito? A resposta ao questionário indicativo é complementar daquilo que aqui fizermos na audição e vice-versa. Portanto, nós nunca perdemos, até porque em qualquer momento podemos questionar por escrito qualquer entidade e, portanto, não se esgota sequer nesta ronda de questionários indicativos, nem se esgota nestas audições a possibilidade que a Comissão tem de, sobre qualquer tema, em qualquer pergunta, em qualquer momento, fazer essa pergunta. A nossa intenção é apenas tentarmos aproveitar o melhor possível o tempo, porque se não o fizermos, estamos a gastar semanas sem grande produtividade. Esta semana só temos uma audição. E portanto, vamos ficar dependentes da chegada ou não das respostas escritas para programar mais audições. Por isso, tal como estava até inicialmente previsto, a questão de enviar o questionário indicativo já foi posterior, mas acho que nós devíamos entrar na meta, achamos, nós, PSD, devíamos tentar, nas próximas 2 semanas, fazer estas 10 audições. Se os questionários indicativos vierem trazer alguma outra questão, isso será avaliado depois se a audição chegou ou não chegou para esclarecer. Mas é só uma tentativa de nós não deixarmos coar o tempo por entre os dedos sem fazermos, de facto, aquilo que é o nosso trabalho. E portanto, eu queria separar esta questão. Portanto, é uma proposta concreta e de efeito imediato. A outra questão que tem a ver com as restantes audições e tem a ver com aquilo que vários deputados têm defendido e têm ouvido nas conversas entre vários deputados, a possibilidade de, durante o período de discussão orçamental, se pedir a suspensão do prazo oficial de trabalho desta Comissão. Mas isso é outra discussão que eu gostaria de separar, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar neste momento à discussão e, eventualmente, decisão da Comissão, apenas a proposta sobre o método sul do Tejo. A outra, iríamos discutir em separado.
Os deputados que se queiram pronunciar, eu, em todo caso, enfim, já que estamos aqui a conversar sobre isso, eu acho que, se nós decidirmos ouvir as pessoas, eu acho que seria razoável quem é ouvido aqui possa ser dispensado de responder por escrito, porque acho que às tantas estamos a duplicar desnecessariamente. Não, não sei, mas enfim, por mim não tenho nenhum problema. Acho é que pode ser um pouco ridículo até nós pedirmos às pessoas que se pronunciem por escrito numa data que até é relativamente apertada e que eventualmente vão ser ouvidos aqui já depois do prazo que lhes foi dado para responder. Ou seja, eles estão convocados, é-lhes pedido que respondam, mas ao mesmo tempo já estão convocados para vir cá. Às tantas vezes estamos a brincar com as pessoas. Eu quero-me parecer que quem vem cá deveria ser dispensado de estar a responder por escrito, não é? Porque às tantas ficam numa situação um pouco gaga, que às tantas vêm cá para responder pelas respostas que deram, o que acaba por ser até um... Não sei, mas para mim estou disponível para aquilo que os seus deputados deliberarem.
Sr. Presidente, mas
isso entretanto, pode... temos é que ver depois também em concreto qual é o nosso calendário, porque nós temos aqui, portanto, temos a próxima semana, em que podemos, de facto, marcar audições ao ritmo que tínhamos acordado. A semana seguinte é uma semana muito condicionada, porque temos o plenário, temos o orçamento de Estado em plenário, terça e quarta, todo o dia, manhã e tarde, e a quinta-feira ainda é feriado. não é? Ainda é feriado e, portanto, ficamos aqui com a semana de 29. Isso é na semana seguinte, não é? Não. É na semana anterior. Ah, 22 e 3. Ai, olha, então eu nem tinha contado com isso. 22 e 23, não é? Portanto, isto lá vê o seguinte, isto significa que nós para a semana de próxima, não é? A disponibilidade que temos é quarta, portanto, quarta, quinta e sexta. Não é? Podemos marcar três audições, quarta e quinta naquele regime das 7h30 e sexta-feira, se for caso disso, à tarde, não é? E não conseguimos encaixar mais do que três audições. E na outra semana? Na outra semana, eu não sei a que horas acaba o plenário do orçamento, não é? Nem sei se, tendo em conta o que se está a discutir em plenário, se é muito curial estarmos a marcar reuniões, não é? Ou seja, uma coisa é estarmos a marcar reuniões em cima de um plenário, enfim, com várias coisas em discussão com grelha de D, outra coisa é em cima do orçamento. E, portanto, ficamos só com a sexta-feira.
No fundo, a decisão resume-se também, provavelmente, a decidir se, durante o período orçamental, a Comissão se mantém a fazer audições ou não. Porque, na prática, vamos já cair no período orçamental. Não é?
Nós temos aqui um problema legal complexo. Eu tenho as maiores dúvidas de que a lei permita que haja uma suspensão do inquérito parlamentar por razões de trabalhos parlamentares fora daquele período, quer dizer, uma coisa é o período de férias, e mesmo assim já é uma interpretação com alguma boa vontade, porque há comissões de inquérito, já, eu lembro que comissões de inquérito funcionaram em agosto, por causa dos prazos. Agora, duvido que a lei permita que haja uma suspensão dos trabalhos por motivos de sobreocupação devido a trabalhos parlamentares normais. O que há é situações em que a Comissão de Inquérito se vê impedida de funcionar, lembro-me do caso de Camarate, em que a Comissão estava impedida de funcionar porque se aguardava uma decisão qualquer do Ministério Público, e enquanto essa decisão não foi tomada, a Comissão ficou à espera, mas isso é por algo que nos é exterior. Não é? Agora, por razões internas à Assembleia, eu não creio que a lei nos dê essa possibilidade, mas isso poderemos ver, poderemos procurar dirimir essa questão, não é? Ou na Conferência de Líderes, ou na primeira comissão, enfim, encontrar se há uma forma de, se houver essa proposta aqui, podemos ver o que fazer relativamente a isso. Não é? Obviamente que temos aqui um problema prático, isso é incontornável. A conciliação destes trabalhos desta Comissão com o ritmo que nos é exigido, com o resto. Isso é uma evidência. Agora temos de ver o que é que a lei permite fazer. Não é? E, portanto, eu acho que nós talvez pudéssemos então resolver primeiro o problema inicial, né, das audições. Eu acho que temos aqui o primeiro problema, que audições fazer presencialmente. Segundo problema, o que fazer relativamente às pessoas a quem se pediu já que se pronunciem por escrito e que seja solicitado que venham cá, se mantemos as coisas tal como estão ou se os dispensamos da resposta por escrito. E depois o futuro. Portanto, relativamente à primeira questão, há uma proposta no sentido de que sejam ouvidas as 10 personalidades que foram propostas por todos. A saber, a doutora Manuel Ferreira Leite, o professor Luís Valente Oliveira, o engenheiro João Cravinho, o senhor Humberto Pedrosa, questão de dizer aqui que não era doutor, o senhor Humberto Pedrosa, Governo de Páfer Tagos. José Luís Cardoso Mendes Brandão, Teresa Valente, Ana Paula Vitorino, Carlos Correia e Ana Pereira de Miranda e Marco Aurélio de Sousa Martins. Isto para Metro Sul do Tejo. Depois temos aqui
Sr. Presidente, permite-me,
outro grande pacote para a Concessão Oeste e outro para a Brisa.
Sr. Presidente, permite-me, a sua sugestão de há pouco, a sua advertência era pertinentíssima. Acho que se vamos ouvir essas 10 pessoas, vamos já dizer, vamos já dispensá-los de responder por escrito, caso contrário, de facto é redundante, estamos a pedir as duas coisas. O Sr. Presidente tem integral razão. Se concedermos esta possibilidade, eu acho que devemos dispensar estas pessoas de responder por escrito, ou então, quer dizer, só respondem por escrito e eventualmente viram cá, se após a resposta por escrito subsistirem dúvidas, queremos ver aqui esclarecidas. Hã?
E também me parece que fazia algum sentido. Temos aqui personalidades que estão, por exemplo, o caso do engenheiro João Cravinho, já cá veio por causa da Fertagos. Agora volta cá por causa do Metro Sul do Tejo. E depois volta a estar aqui na Concessão Oeste. E não sei o que mais. Pois, isso também me parece que é capaz de ser um pouco razoável da nossa parte estarmos a ouvir a mesma pessoa. N vezes, não é?
Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu penso que seria cordial ouvir a opinião de todos os grupos parlamentares sobre aquilo que, no fundo, é uma decisão basilar. Não existe, pelo menos estivemos aqui a tentar ver na legislação, não existe nada que proíba ou que autorize uma suspensão de mandato por efeitos operacionais da própria Comissão. E neste caso o efeito operacional é que nós mandámos um questionário indicativo e queremos ver as respostas para decidir se continuamos ou não, ou se quem é que chamamos neste âmbito destas parcerias. Agora, já vimos há pouco que, avançando com o Metro Sul do Tejo, isso entra em termos úteis, de dias úteis, utilizáveis pela Comissão, entra já no período orçamental. E, portanto, aqui, talvez a questão base é saber se esta Comissão entende que os seus trabalhos devem continuar mesmo em paralelo com os trabalhos orçamentais ou não. Porque nós corremos o risco, se entender que não deve haver coincidência, eu não estou aqui a fazer qualquer juízo se me interessa mais uma ou outra, das opções, mas se entendermos que deve haver coincidência, não há problema. Se entendemos que não deve haver coincidência, começar com o Metro Sul do Tejo, em termos de dias úteis, como o Sr. Presidente esteve a ver no calendário, já entra no calendário orçamental. Não vamos conseguir ouvir estes 10 inquiridos antes de começar o debate orçamental. E, portanto, mas isso é uma questão que conviria ouvir as opiniões dos grupos, exatamente, portanto, conviria ouvir a opinião dos grupos parlamentares.
Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E respondendo ao repto, que legítimo, feito agora pelo Sr. Deputado Mendes Bota, eu acho que, efetivamente, a dúvida que nós temos que esclarecer primeiro é qual a nossa posição sobre os trabalhos da Comissão no período orçamental. Porque isso condiciona o resto. E se nós suspendermos trabalhos da Comissão no período orçamental, a mim também me parece que não faça sentido ouvir já inicialmente o Metro Sul do Tejo, então ouvir-se-ia tudo a seguir, tudo em conjunto. E estas 3 audições, porque ouvir 3, fazer 3 audições, depois continuar após a suspensão de trabalhos, também me parece algo um pouco que até prejudica os trabalhos da Comissão. Eu não sou especialista em interpretação do regimento e por isso até faço mais fé no juízo do Sr. Presidente. Posso dar a opinião política sobre a matéria e é essa que fica vinculado o Bloco de Esquerda. A nossa opinião política é que até para o bom trabalho da Comissão de Inquérito, que depende muito da disponibilidade de trabalho dos deputados que dela fazem parte, o que faz sentido é que suspendam os trabalhos. Agora, obviamente, esta posição política está dependente de existir a capacidade legal para o trazermos, para o fazermos. E aí, confesso, a minha dificuldade de interpretação, mas deixo desde já a nossa posição sobre a matéria, que é, sendo possível, fará sentido e somos sensíveis à ideia de suspender os trabalhos durante o período orçamental.
Deputado Altino Bessa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando com a questão do metro sul do Tejo e de ouvir ou não agora algumas das personalidades que foram aqui chamadas, aquilo que eu acho é que, e tendo sido pedido por escrito que respondessem ao inquérito, eu acho que nós devíamos pedir que, ou aguardar que essas personalidades respondessem a esse mesmo inquérito e depois de uma análise de cada um dos grupos parlamentares, em função das respostas que foram dadas, iríamos aqui discutir e propor se valeria a pena para esclarecimentos suplementares que essas personalidades que fossem ouvidas na comissão. Quanto à suspensão dos trabalhos, eu partilho aquilo que o Bloco de Esquerda diz, porque, do ponto de vista legal, sinceramente, também não sei essa interpretação do regimento, se permite ou não. Agora, do ponto de vista político, a mim parece-me razoável que esta comissão suspenda os trabalhos, porque não faz sentido, nós estamos a queimar tempo, e aquilo que vamos chegar, porque a determinada altura isto é são tantas as parcerias, é tanto o trabalho, depois ou começamos a prevenir já uma forma mais eficaz de tentarmos obter uma informação por parte daquelas personalidades que temos, através dos próprios requerimentos, e depois só trazer cá, efetivamente, que os grupos parlamentares entendam que deve cá vir, porque os esclarecimentos não foram totais, porque nós vamos chegar a determinada altura que vai ser impossível cumprir e ouvir toda a gente. E vamos ter que começar a cortar depois por força da pressão do tempo. Eu acho que devíamos começar a pensar já nisso de uma forma racional e nesta fase, se o regimento permitir, eu acho que nós devíamos suspender os trabalhos durante a discussão do Orçamento de Estado.
Doutor Pablo Mendias.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão imediata, sobre este problema de curto prazo que temos relativamente à organização ou calendarização de reuniões durante o processo de debate do Orçamento, eu comungo das opiniões dos deputados que me antecederam, Bloco de Esquerda e CDS. Politicamente e do ponto de vista da organização do trabalho, seria vantajoso não sobrecarregarmos, principalmente para os grupos parlamentares mais pequenos, esta coincidência de exigências e de datas e solicitações e reuniões com a experiência que a gente tem dos anos anteriores. Do ponto de vista legal, toda esta questão pode ficar ultrapassada se, por isso, simplesmente não tivermos essa possibilidade. A questão está resolvida por natureza, se a lei não permitir que haja essa interrupção para efeitos de contagem de tempo. Porque, obviamente, nós podemos decidir que voltamos a reunir daqui por um mês. Mas há uma questão de fundo. E esta é a outra vertente do problema que eu coloco. E eu até perguntava ao Sr. Presidente, perguntava ao Sr. Presidente e perguntava aos seus deputados qual é a perspectiva, porque pode ter havido alguma falha minha do ponto de vista da visão da organização do tempo, mas se a resolução da Assembleia prevê 180 dias para esta comissão de inquérito, e mesmo sabendo que pode haver prorrogações do prazo decididas em plenário, eu confesso que não tenho uma ideia de qual será, se um cidadão me perguntar quando é que você acha que acaba o trabalho da Comissão, eu não sei responder. Não sei mesmo. Não sei se alguém tem uma previsão, mesmo que aproximada. E em função disto, não sei qual será o prazo necessário para cumprirmos. Porque essa é a questão que pode fazer com que mais duas ou três semanas se tornem irrelevantes para esta questão. Ou seja, nós podemos estar preocupados com um problema que acaba por ser relativizado perante a grandeza dos trabalhos e do prazo que podemos ter à nossa frente. Não sei se me estou a fazer entender. E nesse sentido, não estando a apelar a que deixemos de fazer audições, porque não fazia sentido um apelo desse género, Eu só venho colocar esta questão, sem nenhum objetivo de proposta da minha parte, mas para eu próprio também poder contribuir com uma reflexão, porque neste momento estou um bocado dificultado dessa vertente, que é como é que nós nos organizamos tendo em conta o que queremos fazer e o prazo que temos, e que eventualmente podemos ter com uma extensão, não é? Desse mesmo prazo. E nesse sentido, obviamente, não será da parte do PCP que haverá objeção a qualquer audição que seja, era só o que faltava. Bom, mas o mais fácil é desde já ficar assente. Quem vier cá antes do prazo de se pedir alguma resposta escrita, deve ficar dispensado da resposta escrita. Isso também nos parece evidente e pacífico. A questão é quais são as audições que fazemos à luz da metodologia que tinha sido adotada, não é? Destes questionários que foram enviados às dezenas para dezenas de pessoas. E é neste termo que, resumindo e concluindo, me coloco. Acordo com a utilidade de não sobrecarregarmos as reuniões, acordo com a necessidade de avaliar se isso é, à luz da lei, concretizável, e portanto, esta alerta, ou esta dúvida, mais do que um alerta, esta dúvida, esta interrogação sobre a margem de tempo e de encargos que nos coloquemos a nós próprios. Disse. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos lá ver. Então, procurando chegarmos aqui a um caminho, eu creio que há um amplo consenso político no sentido de que é impraticável politicamente e temos impraticável em termos práticos, permita uma redundância, fazer coincidir os trabalhos desta comissão com a intensidade que lhe seria naturalmente exigida com o decurso dos trabalhos da apreciação do Orçamento de Estado. Creio que há um consenso acerca disso e a dúvida que se pode colocar aqui é se a lei dos inquéritos parlamentares prevê a possibilidade de haver uma interrupção. Não tem sido essa a prática, mas não quer dizer que um consenso que haja sobre essa matéria não possa ultrapassar a dúvida legal. Talvez fosse adequado, para que não haja um problema de nós virmos propor à Assembleia uma deliberação no sentido de suspender os trabalhos e que isso possa vir a ser questionado, talvez possa ser justificável que eu peça uma audiência à senhora Presidente da Assembleia para poder discutir com ela esta questão e para que isto possa, em tempo útil, ser levado à Conferência de Líderes, eventualmente amanhã, para que esta decisão de suspender os trabalhos assente num consenso suficientemente amplo para que não haja dificuldades que possam vir a ser invocadas. Quero-me parecer que este é um caminho. E, portanto, se a Comissão quiser mandatar para isso, eu, enfim, obviamente que os demais membros da mesa poderão acompanhar-me, querendo, poderíamos fazer esta diligência, que era procurar encontrar, averiguar da existência de um consenso na Câmara, quando falo na Câmara, falo na Assembleia no seu conjunto, porque essa deliberação terá de ser tomada, tal como foi a suspensão dos trabalhos para o verão, que foi tomada em plenário, esta também terá de ser. E, portanto, procurar encontrar condições políticas para isso, para esse efeito. E, nesse sentido, nós levaríamos a plenário a suspensão dos trabalhos, que seria qualquer coisa entre... o orçamento começa... O orçamento já começou. Já começou. E, portanto, pediríamos uma suspensão... Pediríamos uma suspensão até 27 de novembro, que é quando se dará a votação final global. Qual o dia que vai a plenário? 30 de outubro, vai a plenário, sendo que... e podíamos tentar votar isso na sessão de sexta. Nesta sexta-feira, votar.
Sim.
Levar a plenário na sexta-feira.
Dá-me licença. Não, é só para dizer o seguinte. Nós, a nossa preocupação única é não deixar escoar o tempo sem o aproveitarmos ao máximo. Não temos uma preocupação de se está ou não está suspenso. Se estivesse suspenso, quer dizer que não estamos a gastar o tempo. Estamos a trabalhar na matéria. Portanto, nós fizemos uma proposta no sentido de avançar já com o metro sul do Tejo. Mas como se verificou pelo calendário que ela entraria já no período orçamental, e havendo um consenso político amplo, no sentido de que seria mais útil haver, de facto, uma suspensão dos trabalhos, da parte do PSD, nós participamos nesse consenso, e, portanto, dá tempo a recebermos todas as respostas aos questionários indicativos. Mediante a resposta, decidiremos em tempo quem é que queremos, de facto, continuar a ouvir em audição ou não. E, portanto, damos o nosso consenso a que o Sr. Presidente, junto da Presidente da Assembleia da República, veja das condições legais e regimentais que nos permitem pedir essa suspensão, sendo que a razão não é apenas a questão da coincidência com o calendário orçamental. A razão prende-se também com a necessidade de avaliar as respostas que chegam, e são respostas de dezenas e dezenas de perguntas, com dezenas de questionários, não é de um dia para o outro. Isso tem que ser tudo muito bem analisado. Portanto, essa é a segunda razão explicativa para a suspensão.
Deputado Manuel Seabra.
Um pouco até para concordar com o deputado Mendes Bota disse, e portanto é um bocado redundante já esta intervenção. Mas há aqui uma nota suplementar que eu gostava de trazer à discussão, em formato de sugestão, tem a ver com o seguinte. Estes questionários que estão a ser enviados, estão a ser enviados para quantas parcerias? Para quatro. A minha sugestão ia no sentido, Sr. Presidente, de muito provavelmente não interrompermos já na sexta-feira, mas interrompermos uns dias depois, ou melhor, pedirmos a interrupção para uns dias depois, de tal forma que os questionários indicativos pudessem, e na lógica de aproveitamento do tempo, serem enviados para mais parcerias público-privadas. Uma vez que vamos estar parados um mês e qualquer coisa, se este nosso entendimento prevalecer, podemos contar com esse mês e qualquer coisa para recebermos mais respostas a mais perguntas que no âmbito de outras parcerias possam ser feitas. É uma sugestão, fica no ar.
Eu só queria dizer, há que dar tempo também para aparecerem as sugestões. Nós não temos, em princípio, nada a obstar a isso, mas eu diria nada obsta a que, durante o período de suspensão do trabalho da Comissão, os grupos parlamentares elaborem, em relação às outras 20 parcerias público-privadas, propostas de nomes para se enviar questionário indicativo. Quando regressarmos aos trabalhos efetivos, então serão enviados oficialmente. Uma coisa não impede a outra. Não. Fica logo esse trabalho adiantado, sim.
Sr. Deputado, já agora, já dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Soares, mas queria lembrar, porque a questão foi aqui suscitada, que se nós não fizéssemos a interrupção, os trabalhos terminariam a 4 de janeiro. Contas. Se não interrompêssemos, os trabalhos terminariam a 4 de janeiro. Portanto, é esse o tempo útil. O tempo útil de que dispunhamos. Sem prorrogação, exatamente. Se não fizéssemos nada, terminava a 4 de janeiro. Sr. Deputado Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, permita-me dar mais um passo nesta discussão para um tema que eu penso que nos deve estar a preocupar a todos. Porque, como dizia ainda há pouco o deputado Bruno Dias, falta-nos conseguir perceber como enquadrar o resto do trabalho da Comissão para o prazo que resta, eventualmente com a prorrogação que exista. E para isso é essencial a resposta do Governo sobre as renegociações em curso. Seria provavelmente relevante que a mesa até pudesse insistir junto do Governo se há novidades, se não há novidades, se há alguma parceria mais que pudéssemos começar a avaliar, sendo certo que o próprio Governo, no Orçamento de Estado para 2013, até quantifica qual é o mínimo que acha que vai poupar com as PPPs em 2013. E, por isso, presume-se que haja novidades sobre essa matéria. Seria interessante, e deixo aqui este repto, que a mesa pudesse instar o Governo, ainda por estes dias, para nós percebermos se no reatar dos trabalhos poderemos já começar a fazer as audições sem romper aquela que é a regra que nós tínhamos instituído de que, se estiver a haver uma renegociação, nós não fazemos análise da PPP. Porque, senão, se o Governo não alterar a sua posição face às questões em renegociações, nós vamos ter, até no reatamento nos trabalhos desta Comissão, se a suspensão vigorar, vamos ter que tomar a decisão de respeitar ou não aquele que era o pressuposto inicial que esta Comissão tinha. E que me parece que, com os condicionamentos que estão em cima da mesa, começa a ser difícil nós respeitarmos até ao final.
O PSD está de acordo em que o Governo seja instado no sentido de fazer os esclarecimentos a que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares se refere. Não temos qualquer inconveniente nisso.
Muito bem. Então, nós ainda estamos em funcionamento e, portanto, ainda temos plenos poderes para fazer isso. Os Srs. Deputados, então, eu creio que estamos razoavelmente entendidos, não é? Relativamente ao nosso futuro próximo, eu diria não só futuro próximo, futuro... até ao final de novembro, não é? Até ao final de novembro. Portanto, nós, para já, na sexta-feira, ainda aqui estaremos. E, obviamente, que na sexta-feira já teremos resposta para todas estas questões, designadamente quanto ao prosseguimento ou suspensão dos nossos trabalhos. Portanto, até lá teremos isso resolvido. Eu ainda hoje mesmo procurarei que a Sra. Presidente nos possa dispensar uns minutos para podermos resolver esse assunto.
24 de outubro e 27 de novembro eram as datas que tínhamos previsto.
24 de outubro.
Eu acho que não devia ser 24, devia ser 19, estamos a disponibilizar
19. Mas 19 para quê? Porquê?
Não.
Não. Está bem. Para ganhar uns dias.
Quer dizer, se o nosso problema são de dias.
20 é sábado.
É?
Pois.
Pois.
Retoma.
É.
28 de novembro, sim.
19 de outubro a 28 de novembro. 20 de outubro. 19 à comissão. No dia seguinte já.
20 de outubro.
28 de novembro. Não, é no dia seguinte. Muito bem.
Está?
Está terminado. Muito obrigado. Vocês estão aqui para perder um.